às 3 da manhã.
Olá, eu sou o Luís de Matos.
Olá, eu sou a Marcinara.
Olá, eu sou o Pierre Redén.
Olá, eu sou o José Carlos Malato e estou com as 3 da manhã.
São 9h25, vamos agora para o debate com Henrique Raposo e o Jacinto Lucas Pires. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Hoje vamos começar, Anabela Góes, por falar da TAP.
Sim, a Companhia Aérea Portuguesa é uma das vítimas da pandemia e, tal como a Renascença avançou esta manhã, a injeção de capitais deverá evitar um esvaziamento parcial da TAP, com uma redução previsível de 25% da frota e de 10% do pessoal. Jacinto, como é que antevês o futuro da TAP e até onde é que o Estado deve ir ou não para viabilizar a empresa?
São números assustadores essas previsões, né? esses números que se fala. Acho que antes do futuro temos que ver o presente, ver se este acordo avança. Agora esta insolvência que foi trazida para a mesa, esta hipótese de insolvência, é de facto uma tática negocial. Vai ser muito difícil, parece-me, chegar a um acordo, porque por um lado faz sentido que o Estado, ou quem põe dinheiro, e fala-se, o Paulo Rangel falou de um montante impressionante, de facto os montantes vão ser impressionantes, tenha uma palavra a dizer sobre a estratégia, sobre o futuro da empresa, mas do outro lado há um acordo que dá algumas pretensões aos privados, e há a questão da companhia bandeira, que nós vivemos num país periférico, né, com ligações históricas a várias partes do mundo, com a imigração por todo o mundo, precisamos de facto de uma companhia, e esse equívoco, esse equilíbrio nunca foi encontrado entre se a TAP deve ser pública, mas deve ter uns gestores de qualidade que saibam o que estão a fazer, ou se deve ser privada, mas manter esse regime especial de companhia bandeira. Uhum. E acho que este vai ser o momento para isso ficar clarificado, sendo que é um momento muito difícil para as companhias aéreas. A TAP tem uma dívida, ia dizer, monstruosa.
Sim, a situação financeira da TAP já era crítica antes da pandemia, não é?
Exatamente, fala-se de 2 mil milhões de euros.
Exato. Henrique, concordas que esta hipótese de insolvência avançada ontem pelo governo é uma estratégia negocial, ou há mesmo a hipótese da sobrevivência da companhia estar em risco nesta altura?
Bom dia. Bom, não sei, mas o que sei é que o discurso do governo parece-me um pouco errático. Ora dizem que nacionalizam, ora dizem que a insolvência é possível. Há que encontrar aqui um equilíbrio, porque também não é assim que se negocia. Uma negociação não é feita assim, com esta peixeirada política em praça pública. E acho que o ministro da tutela, o Pedro Nunes Santos, tem muitas culpas, porque tem um tom que não é aceitável numa democracia europeia. O tom do Pedro Nunes Santos é um tom quase de Hugo Chávez, na forma como fala com as pessoas. É um tom autoritário, que me põe logo de antenas no ar. Isso é a primeira coisa. A segunda é que eu discordo do Jacinto num ponto. Não sei se discordo, tenho muitas dúvidas. Eu não sei se nós precisamos mesmo da tal companhia bandeira, porque repara uma coisa, como a Anabela disse, nós andamos a injetar dinheiro na TAP há anos e anos a fio. Não foi o Covid que criou um problema na TAP. A TAP é um problema crónico, de má gestão crónica ou de uma gestão impossível. Se calhar uma companhia portuguesa é ingerível.
Uhum. Aí nós estamos de acordo.
Minha pergunta é uma pergunta. Nós, como contribuintes, queremos continuar a pagar os déficits sucessivos da TAP? Eu tenho dúvidas. E a conversa da companhia estatal, como antigamente tínhamos a conversa dos bancos, tinham que estar em Portugal. Tenho sérias dúvidas sobre isso.
Bom, vamos mudar.
Sim,
de tema.
Mudamos de
aqui
tema.
Aqui não há acordo.
Para falar do futebol, porque se aproxima, Anabela, o regresso do campeonato, não é?
Sim, já tivemos o exemplo da Alemanha e, se tudo correr como previsto, a Primeira Liga Portuguesa vai regressar dentro de 2 semanas. Vão ser 90 jogos em menos de 2 meses. Isto para os apreciadores vai ser fantástico. Só que sem público e com as regras impostas pelas autoridades de saúde, que impedem, por exemplo, os festejos dos golos a que estávamos habituados. Jacinto, vale a pena retomar o futebol nestas condições?
Acho que, apesar de tudo, vale a pena. Vai ser uma espécie de aqueles pratos nos restaurantes que se chamam redução, não é? Isto vai ser uma espécie de redução de cozida à portuguesa.
Nouvelle cuisine.
Espero que não saiba demasiado a frio, não é? Porque corremos esse risco sem festejos, sem público. E há a questão, talvez possa trazer alguma sensação de normalidade, e se calhar vai resolver algumas crises de saúde mental coletiva em geral, mas e nesse sentido é positivo,
Estás a
mas
ressacar para um jogo do Benfica, não é?
não, eu tenho escrito isso no jogo, do mal ou menos, não é? Se houver todas as condições de saúde, e parece que as coisas estão bem planeadas, acho que vai ser positivo, embora não seja o futebol como nós o conhecemos.
Sim, nada é como nós conhecíamos. E tu, Henrique, como é que vês os moldes em que o campeonato de futebol vai regressar?
Eu acho difícil justificar o futebol sem público nos estádios. É como fazermos uma peça de teatro sem público, um concerto sem público. Mas, ok, assumindo que avançam, eu acho que têm que avançar sem medo, porque esta coisa de, por exemplo, de proibir os abraços dos jogadores parece-me um pouco insustentável.
Sim, é estranho, até porque depois há contacto, não é? Lá no meio,
Quer dizer, não há,
nos
mas não,
lances.
Carla, o ponto é que não há grupo de seres humanos mais protegidos, mais medicados, mais testados do que os jogadores
Sim, para
profissionais.
além
Quer dizer, não
disso.
há risco nenhum. Deixem o homem dar um abraço ou quando marcou
Dá-me
um
um
golo.
abraço.
E depois,
Sim.
a
Não, mas há o
outra.
exemplo, há as famílias, não é assim tão óbvio, mas espero que as coisas estejam bem
Mas
organizadas.
assim, um golo. Marcarem um golo e não festejarem com abraços só cria uma sensação de distopia crescente onde estamos a viver.
Mas
E
quando
outra
estás
questão.
dentro da distopia, tipo,
Outra
não é?
questão que é de se devem ser em sinal aberto ou não. Eu acho que se deve manter os moldes das transmissões normais. Há contratos a cumprir. E uma questão, pegando aquilo que o Jacinto disse há pouco, a questão da sanidade mental, da recuperação de hábitos. Para milhares e milhares de homens neste país, ir ao café, ver a bola com os
Homens e
amigos,
mulheres, atenção.
homens e
Sim, homens e mulheres,
mulheres,
é verdade.
ok.
Sim, é um hábito que temos que retomar, percebemos a ideia.
E mais, nós temos que recuperar a vida dos nossos cafés, porque nós corremos o risco de, no final disto, em setembro, outubro, sairmos à rua e queremos tomar um café como António Costa e não haver cafés.
Sim.
Tenho falado com os cafés aqui do meu bairro e estão todos. As pessoas ou choram, porque é um desespero tal, ou riem, porque, quer dizer, não sabem já o que fazer.
Mas os pais vão ter de estar muito atentos, não é? Porque ouve-se tudo o que se passa no campo.
Ah, pois é.
Falem disso.
Exato,
Vai ser só
não
para
há
maiores de 18
cortina de
anos.
som. Exatamente.
Obrigada aos dois. Vamos ficar por aqui. Foi debate
Beijinhos.
Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires. Adeus, beijinhos.
Ele é vendedor, executivo, designer e está pronto para voltar ao trabalho sem meter água. Ele é Tadeu Rios, canalizador e condutor de um Berlingo Van. Um bom profissional é como você, faz tudo. Se